Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 25 de julho. Uma hora e meia de programação da Voz da América em português para a África. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. A Rússia diz que vai retaliar contra sanções americanas. Seca provoca crise de deslocados na Somália. A primeira meia hora da nossa programação é dedicada à Angola. Temos um programa cheio de reportagens. A manchete é a reação à demissão de João Lourenço do cargo de Ministro da Defesa.
Isto vem tarde, mas muito mais tarde. E neste quadro não tem relevância nenhuma para nós.
Em Cabinda, um governo dá ultimato aos imigrantes ilegais.
A delegação do Ministério do Interior informa ainda que concede uma moratória de apenas 15 dias para que todo o cidadão nesta condição abandone livremente o país.
O julgamento de alegados terroristas vai também estar em foco, bem como as eleições. Temos muitas reportagens, há denúncias de violência na Lunda. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse que o seu país vai provavelmente retaliar contra os Estados Unidos em resposta a novas sanções impostas pelo Congresso americano por interferência da Rússia nas eleições americanas do ano passado. Ryabkov avisou que as novas sanções vão eliminar a possibilidade de uma melhoria de relações entre Washington e Moscovo. O Senado americano, controlado pelo Partido Republicano, deverá votar hoje um projeto de lei que anula a anterior lei de serviços de saúde do presidente Barack Obama. Ontem, a maioria do Senado tinha, no entanto, rejeitado um projeto de lei destinado a emendar a lei. A lei a ser votada hoje elimina a anterior legislação, mas não fornece algo para a substituir. O Senado espera votar antes do fim de semana numa nova lei. O presidente norte-americano anunciou esta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos não vai aceitar nem admitir transgénero para servir no exército americano. Para Donald Trump, os militares devem estar focados nas vitórias decisivas e esmagadoras e não podem ficar com o fardo dos tremendos custos médicos e transtornos que ser transgénero no exército implicaria. Cerca de 800 mil pessoas fugiram das suas zonas de residência na Somália nos últimos 7 meses, devido à seca, disse Gerard Waite, chefe da missão na Somália da Organização Internacional de Migração. Estas 800 mil pessoas juntam-se a 1.100.000 de deslocados no país. Waite disse que a Somália faz agora face a uma crise de deslocados que agrava a crise da seca, acrescentando que novos campos de deslocados estão a ser formados sem qualquer apoio e sem serviços básicos. Entidades oficiais afegãs confirmaram que 26 soldados governamentais foram mortos e 3 outros morreram num ataque dos talibãs na província de Kandahar, no sul do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano exonerou ontem João Manuel Gonçalves Lourenço como Ministro da Defesa Nacional e Bonito de Sousa como Ministro da Administração do Território. Analistas reagem à exoneração quando faltam 27 dias para a realização das eleições gerais no país, onde os dois concorrem como cabeça e segundo da lista do MPLA, respectivamente. Coco Mukuta.
Rui Candove, cientista político angolano, esta foi a correção acertada, mas peca por ter sido tomada muito tarde.
Esta decisão devia ter sido tomada já há algum tempo, na medida em que a pré-campanha já começou há mais ou menos um mês atrás E nessa altura, o candidato a Presidente da República e a Vice-Presidente, respectivamente, que, Ministro da Defesa e Ministro da Administração do Território, já estavam completamente envolvidos no processo da campanha e já não tinham tanta disponibilidade para responder os assuntos dos ministérios.
Da mesma opinião, e o lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE.
Esta exoneração vem muito tarde, porquanto o candidato do MPLA usou o título de ministro para praticar atos de propaganda política e não só, para apresentar-se no exterior como candidato do MPLA. Aqui temos de nos referir que houve fraude por parte do MPLA, porque usou títulos para ter vantagens políticas para o seu candidato. Isto vem tarde, mas muito mais tarde, e neste quadro não tem relevância nenhuma para nós, porque se tivesse sido antes, sim, teria alguma relevância.
No outro despacho, José Eduardo dos Santos nomeou Silvino de Jesus Cerqueira, secretário de Estado para Recursos Materiais, para responder pelos assuntos correntes do Ministério da Defesa. E Adão Francisco Correia de Almeida, secretário de Estado para os Assuntos Institucionais, para os assuntos correntes do Ministério da Administração do Território. Voz da América, Coque Mucuta.
O chefe de Estado angolano entregou, por outro lado, ao vice-presidente Manuel Vicente a coordenação do Grupo de Trabalho para a Execução da Estratégia para a Diversificação e Aumento das Exportações. O grupo integra ainda 8 ministros do Executivo. O Manuel José diz-nos agora que alguns especialistas em matéria económica dizem que a medida não altera grande coisa, mas há quem discorde. Manuel.
O economista e professor universitário Faustino Mumbica questiona o timing da medida, numa altura em que o mandato do Executivo está praticamente no fim.
Sim, o governo chegou ao fim do mandato e só agora é que o presidente cria esta comissão. De um lado, não é as comissões que resolvem isto. Os ministérios deviam ser competentes para, ao longo do mandato, só terem desenvolvido iniciativas no sentido da diversificação das exportações. A essa altura, caberia fazer o balanço.
Mumbica considera que esta medida vem dar razão às críticas feitas, segundo as quais...
Que a diversificação tem sido apenas uma questão de discurso e uma questão de papel. Esse é um indicador claro de que o que está a ser feito não está nada, se é que, de facto, alguma coisa tem estado a ser feita.
Outro especialista, Galvão Branco, entende que a recente medida não trará alterações substanciais ao problema da diversificação das exportações.
Não me parece a mim que nesta medida tudo venha a alterar os pressupostos estratégicos que sustentam, portanto, este liderar a diversificação. Se tiver que fizer isto no sentido de colocar uma equipa a liderar todo este processo com a coordenação do próprio Vice-Presidente da República, com a integração de mais ministros, só quero dizer, é uma questão crítica para a nossa estabilidade e crescimento económico, tem que ser assumida em termos da sua materialização, com toda a eletrização, com toda a prioridade e com toda a responsabilidade.
Visão diferente tem José Severino, Presidente da Associação Industrial Angolana. Pensa ser uma medida que veio, sim, na altura certa.
Eu acho que é uma medida pertinente, porque os recursos financeiros, os recursos cambiais, tudo isso são escassos. E o que a gente nota é que, às vezes, há iniciativas que se colocam umas acima das outras. Se é preciso uma coordenação. Em fim do exercício desta legislatura, é oportuno? Eu diria que sim, porque a vida não para. E se há necessidade de melhorar o sistema, deve fazer-se, porque a vice-presidência não vai acabar. E depois os ministérios também vão continuar. A vida não para.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai voltar aqui dentro de algum tempo com outra reportagem. Entretanto, vamos para o José Manuel, em Cabinda, onde as autoridades deram um ultimato aos imigrantes ilegais. Têm 15 dias para abandonar o país. Após isso, será lançada uma campanha para a sua detenção e expulsão. José Manuel.
A Delegação Provincial do Ministério do Interior iniciou uma campanha de mobilização de estrangeiros abrangidos a abandonarem voluntariamente o país até o dia 7 de agosto. A decisão das autoridades angolanas surge em virtude das preocupações levantadas de se assistir, nos últimos tempos, atos constantes de violação sistemática das fronteiras e de estadia ilegal de cidadãos estrangeiros na província de Cabinda. Esta situação, no dizer das autoridades angolanas, está a contribuir para o aumento da criminalidade e de outros comportamentos alheios à cultura angolana e que põe em causa a segurança pública. O Ministério do Interior convida, por isso, a todos os cidadãos estrangeiros em situação migratória ilegal a abandonarem de forma voluntária o território nacional. A delegação do Ministério do Interior informa ainda que concede uma moratória de apenas 15 dias para que todo o cidadão nesta condição abandone livremente o país. Terminado este período, a polícia informa no seu comunicado que vai intensificar operações de busca generalizadas e dirigidas aos locais de maior concentração, mercados, residências e locais de trabalho para a imediata detenção e expulsão de estrangeiros ilegais no território angolano. O Ministério do Interior adverte ainda que vai responsabilizar criminalmente todos os cidadãos angolanos que ocultarem e auxiliarem cidadãos estrangeiros em condição de ilegalidade. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Vamos para Luanda, onde um tribunal provincial aceitou as acusações do Ministério Público contra os 6 jovens angolanos acusados de terrorismo. A defesa diz que o julgamento pode iniciar-se a qualquer momento. Venâncio Rodrigues.
O advogado Sebastião Soreira disse à Voz da América que a defesa vinha manifestando alguma esperança sobre uma eventual recusa da acusação por parte do juiz da causa, mas nada disso aconteceu, pelo que os acusados vão mesmo ser julgados.
É o primeiro caso do que acontece no país e dificilmente nessas circunstâncias os tribunais recusam em pronunciar. Contudo, estamos preparados. Nada indicia ou indica que eles são terroristas.
Os 6 jovens angolanos estão detidos desde dezembro de 2016 e são acusados pela Procuradoria-Geral da República de criar o grupo muçulmano radical denominado Street Dawaz e de terem jurado fidelidade e obediência ao grupo extremista Estado Islâmico. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos agora para Benguela, onde o novo governador Rui Falcão está a fazer ondas. Ele avisou que gestores públicos poderão ir parar à cadeia por má aplicação, se não mesmo desvio de fundos do Estado. João Marcos.
Dirigindo-se a centenas de populares, o político acrescentou que a punição dos responsáveis deve ser encarada como uma hipótese a ter em conta.
Começa a fazer a escola fica meio. Começa a fazer o hospital fica meio. Começa a fazer a igreja fica meio. Então é essa, é isso que eu estava a referir-me a bocado de indisciplina na gestão orçamentária. Mas quem faz isso está a cometer crime. Esses diretores que andam a tomar essas decisões correm sérios riscos de ir para a cadeia. Eu estou a falar muito a sério. Estou a falar muito a sério. Eu não posso, como governador, inventar obras. Por isso é que eu estou a ver aqui um monte de problemas. Dinheiro que era da educação foi parar não sei aonde para fazerem prédios e fazerem outras coisas que eu não conheço.
Após o aviso, a Voz da América soube de fontes bem posicionadas que a educação e saúde, unidades orçamentais, já que recebem verbas do Ministério das Finanças sem qualquer parceiro do governo local, vinham libertando recursos até para iniciativas privadas, mesmo que fora do seu campo de atuação. Agora, dizem as mesmas fontes, Falcão não hesitará em mandar casos para a Justiça. O primeiro secretário do MPLA, membro do Biro Político, não fez menção ao período em que ocorreram tais indisciplinas na gestão orçamental. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. No UIS, entretanto, a UNITA diz que é isso precisamente o que se passa na habitação. Projetos que nunca terminam. O MPLA tentou explicar o problema, como nos diz agora o Muniz Francisco.
Numa entrevista à Voz da América, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, considerou improdutivo investimentos feitos no setor da habitação na província do UIS durante o período de 2013 a 2017 pelo governo provincial.
Um projeto que, de facto, começou há bastante tempo. Mas continuamos hoje a observar em áreas que as várias estruturas existentes, algumas delas acabadas, muitas delas não acabadas, outras são inauguradas mesmo não acabadas, Quer dizer que é uma situação complicada.
Resposta, o primeiro secretário provincial do MPLA, Paulo Pombol, justificou a incapacidade de alguns empreiteiros como fator do atraso na implementação do projeto.
Conduzimos um programa habitacional. Esse programa habitacional, na primeira fase, teve muita deficiência, porque no concurso público realizado foram colocados também empreendedores, muitos deles sem alguma capacidade técnica na altura. Muitos deles eram nossos jovens. Alguns já tinham alguma endurance, outros não. Infelizmente, a primeira fase foi concluída, minimamente concluída, mas a segunda ficou no meio, praticamente. Por isso, quando alguém vai ao município, encontra algumas casas terminadas, já serem habitadas, e outras não concluídas, não é porque o empreiteiro fugiu com dinheiro, ou porque não, o administrador é que ficou com dinheiro. Não. O problema maior ali é que o governo provincial e as administrações não tiveram capacidade de continuar a pagar as obras.
Do Isso para Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos falar da campanha eleitoral e vamos começar na Huila, onde as igrejas estão unidas em fazer apelos para que as eleições decorram em paz e de acordo com a lei. Teodoro Albano.
O pastor evangélico José Dungula esclarece o porquê da entrega da igreja pelas eleições.
Quando se fala de eleições, fala-se de festa do povo. Mas às vezes não é assim, depois das eleições, se calhar durante e depois, não tem sido festa. Mas é mais luto. E o nosso tema é pacificação.
Para o arcebispo metropolita do Lubango, Dom Gabriel Mbiling, os candidatos, nesta altura, são chamados a evitar discursos que incitam a violência e a divisão. O sacerdote católico defende que os partidos políticos devem apresentar aos eleitores propostas claras de governação.
Os discursos pautem por apresentar o projeto. Não basta dizer que não havia isso, não. Eu, se vocês me escolhem, vou fazer o quê, concretamente?
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, e um exemplo desta situação a que os prelados se referiram em período de campanha eleitoral, a tensão continua a subir na Lunda Norte, mais concretamente na comuna do Luremo, onde a UNITA denunciou o rapto e espancamento de um militante seu, de nome Cassoma. Manuel José.
O dirigente da UNITA, Joaquim Nafoya, que coordena o grupo de militantes da UNITA em campanha eleitoral na Lunda Norte, diz que o seu companheiro foi espancado e levado por um grupo de militantes do MPLA para lugar incerto.
Hoje, quando eram 0 horas, um companheiro nosso, chamado Cassoma, na comuna do Luremo, foi raptado quando eram 0 horas por um grupo dirigido pela senhora administradora comunal, que ao mesmo tempo é primeiro secretário do MPLA, coadjuvado pelo segundo secretário comunal também do Luremo. Foi torturado na presença da família e raptado para a parte incerta até neste preciso momento.
De acordo com o relato do dirigente da UNITA, a comitiva do Partido do Galo Negro já contactou a referida administradora, também na qualidade de primeira secretária do MPLA naquela localidade, para que devolvam o referido militante à sua família.
Conversei com a senhora administradora. A administradora disse que iria para Luremo, já partiu para Luremo, para verificar. Nós pedimos a eles que gostaríamos de ver os nossos companheiros são salvos. Estamos a aguardar aqui nesse preciso momento, ainda não nos deram nenhum sinal.
Nós tentamos por telefone contactar a administradora comunal do Luremo, bem como o governador da Lunda Norte, primeiro secretário do MPLA na província da Lunda, mas sem obtermos qualquer sucesso. A partir de Luanda para a Voz na América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Em campanha eleitoral no Namibe, o MPLA deparou com um problema. Muitos dos presentes a um comício mostraram-se irritados com a falta de água e luz e fizeram notar o seu descontentamento, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
A manifestação dos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA aconteceu ontem, terça-feira, de forma espontânea, durante o ato de abertura oficial da campanha eleitoral do MPLA, que decorreu no bairro 5 de Abril, presidido pelo primeiro secretário interino do Partido dos Camaradas e o governador da província do Namibe, Carlos da Rocha Cruz Caíto.
Quanta energia! Ontem nós ouvimos aí qualquer coisa com 42. Vamos parar já, vamos parar. Bom, vocês têm razão. A energia, o que se passa é o seguinte, e essa informação você tem que ter conhecimento. Há 2 ou 3 motores que são avariados, no Chitoto e no 5 de Abril. E nós temos que passar essa informação com verdade, que é para vocês terem conhecimento. Por isso é que há restrições na cidade. Mas também vocês nos viram há um mês a descarregarmos 2 turbinas. duas máquinas que estão a ser montadas no Chitor. Quem tem passado no Cambongo, estão a ver lá os postos para serem instalados. Isso quer dizer que na primeira quinzena de agosto vamos ultrapassar os problemas que temos em relação à energia. Por isso, não fiquem com essa cara de que o problema lá não está a evitar os dois problemas, sim senhor. Está com essa preocupação.
Os eleitores de Viva Voz condicionaram seu voto com a distribuição de água em suas residências e bairros.
A água já chegou no 5 de abril. Ainda não chegou, mas vai chegar. A água vai chegar no 5 de abril. Vocês acompanharam? Desce só um minuto só. Vocês vão acompanhar o processo todo. A tubagem está sendo colocada aos poucos.
Namibe, Voz da América, Armando Chico Campos.
Problemas de campanha eleitoral em Malanje. Os partidos estão também em campanha. O Isaías Soares vai-nos falar das campanhas da FNLA, MPLA e PRS e começa por nos dizer que o primeiro secretário da FNLA, Augusto Kimunjinga Pinto, apresentou o manifesto eleitoral e programa de governação daquela formação política a 1.114 delegados de lista que recebem formação na sua sede provincial. Isaías.
O governo da Frente Nacional de Libertação de Angola quer reformas no Estado angolano.
Este mal todo é a falta de uma melhor governação para todos nós, o angolano. Um Estado é para todos. O Estado não pode determinar só o angolano.
Atentes do mercado do Cabulo, a sul da cidade de Malanje, tomaram já o contacto com o manifesto eleitoral e o programa de governação do MPLA. O membro do Comitê Central daquele partido, João Diogo Gaspar, andou de bancadas em bancada para falar das ideias do partido que representa.
Esta população é uma população que se revela naquilo que é os objetivos do programa de governação do MPLA 2017-2022, que contém vários objetivos que todas as preocupações aqui colocadas já têm aqui espelhado dentro deste programa.
O Partido de Renovação Social, dirigido agora por um comissário municipal eleitoral, Marinho Baião, está a reestruturar as direções de alguns secretariados municipais do interior de Malanje para corresponder com os desafios eleitorais. Isaías Sérgio Malanje para a Voz da América.
Primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América em português para a África. Nesta altura estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos e mais. voaportugues.com. E se nos quiser mandar um vídeo, uma reportagem, compartilhar connosco uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, esteve recentemente no cabeçalho das notícias por críticas que fez a decisões do seu partido, o MPLA. Irene Neto denunciou também que não vai ser candidato ao Parlamento. Numa entrevista ao nosso correspondente Venâncio Rodrigues, Irene Neto afirmou que hoje em dia já se aceitam pontos de vista diferentes e críticas dentro do partido e que não é a sua intenção ser uma fonte de pressão dentro do MPLA. Ela falou, portanto, com Venâncio Rodrigues.
Não é uma questão de liderar, mas é uma questão de facto exprimir aquilo que julgamos ser necessário ser dito de forma honesta e séria, né? Estamos numa fase em que já temos a latitude suficiente para aceitar ou não opiniões de pessoas que fazem parte do sistema, mas que possam ter visões, opiniões diferentes e possam ter a liberdade de expressá-las. Acho que essa nossa geração já atingiu um patamar que, de facto, permite esta abertura, essa latitude.
E como disse nessa entrevista, como a doutora Irene, há outra gente também que pensa assim.
Com certeza.
Era Irene Neto. Pode ouvir toda a entrevista com Irene Neto na terceira meia hora da nossa emissão no programa Agenda Africana. Na página desportiva, hoje começamos com a Copa de Ouro de Futebol. É a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. E hoje temos a final aqui nos Estados Unidos. Jamaica frente aos Estados Unidos. Em teoria, claro está, os Estados Unidos são favoritos, mas o treinador da equipa americana, Bruce Arena, disse que vai ser um jogo bem difícil, afirmando que a Jamaica tem jogado muito bem ao longo de todo este torneio. A Jamaica, recorde-se, na meia-final eliminou sensacionalmente o México, apesar de ter sido dominado todo o jogo. Defendeu muito bem, um livre excepcionalmente marcado, a 2 minutos do fim, deu a vitória. Hoje, Reggae Boys. Alguns desses Reggae Boys jogam aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já ganharam o torneio 5 vezes, a Jamaica nunca o fez. Hoje, a salientar também vários jogos pré-época envolvendo grandes equipas da Europa. Aqui nos Estados Unidos temos Barcelona, Manchester United e Paris Saint-Germain, Juventus. Os Estados Unidos saudaram o governo de Angola pelo seu apoio aos refugiados da República Democrática do Congo, na Lunda Norte, e anunciaram uma ajuda de vários milhões de dólares para ajudar esses refugiados. Um comunicado da Embaixada de Angola em Luanda diz que os Estados Unidos vão assim contribuir com 13 milhões e 900 mil dólares para prestar assistência de emergência aos refugiados que fugiram da República Democrática do Congo para Angola. Congratulamos o governo da República de Angola pela sua resposta à emergência dos refugiados do conflito, bem como aos outros doadores que já alocaram fundos para ajudar as populações vulneráveis em Angola e na RDC. Esta última contribuição dos Estados Unidos vem em resposta a um apelo da ONU de necessidade de 65 milhões e meio de dólares para ajudar os novos refugiados em Angola até ao final de 2017. E hoje estamos, portanto, no dia 26 de julho, exatamente, fui ali corrigido, é o dia de aniversário de um dos grandes da música rock. Trata-se de Mick Jagger, dos Rolling Stones. Aos 74 anos ainda mexe, e como ele próprio nos diz, it makes a grown man cry. We'll be right back.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 26 de julho de 2017. São 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Os principais títulos nas notícias hoje: o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Rybakov, disse que o seu país vai provavelmente retaliar contra os Estados Unidos, isto face às novas sanções. A oposição na Venezuela iniciou hoje uma greve nacional de 2 dias, no que é o último esforço para pressionar o presidente Nicolás Maduro a abandonar a eleição do fim de semana para formar uma Assembleia Constituinte. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet no endereço www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em VOA Português e também estamos no Facebook, Twitter, Instagram, com a mesma referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje, Wagner Roberts. E vamos agora às notícias com João Santa Rita.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Rybakov, disse que o seu país vai provavelmente retaliar contra os Estados Unidos em resposta a novas sanções impostas pelo Congresso americano por interferência da Rússia nas eleições americanas do ano passado. Rybakov avisou que as novas sanções vão eliminar a possibilidade de uma melhoria de relações entre Washington e Moscou.
O Senado americano, controlado pelo Partido Republicano, deverá votar hoje um projeto de lei que anula a anterior Lei de Serviços de Saúde do presidente Barack Obama. Ontem, a maioria do Senado tinha rejeitado um projeto de lei destinado a emendar a lei. A lei a ser votada hoje elimina a anterior legislação, mas não fornece algo para a substituir. O Senado espera votar antes do fim de semana numa nova lei.
O presidente americano anunciou esta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos não vai aceitar nem admitir transgênero para servir no exército norte-americano. Para Donald Trump, os militares devem estar focados em vitórias decisivas e esmagadoras e não podem ficar com o fardo dos tremendos custos médicos e transtornos que ser transgênero no exército implicaria.
Cerca de 800 mil pessoas fugiram das suas zonas de residência na Somália nos últimos 7 meses devido à seca, disse Gerald Waite, chefe da missão na Somália da Organização Internacional de Migração. Estas 800 mil pessoas juntam-se a outro 1 milhão e 100 mil deslocados no país. Waite disse que a Somália faz face agora a uma crise de deslocados que agrava a crise da seca, acrescentando que novos campos de deslocados estão a ser formados sem qualquer apoio e sem serviços básicos. Devido a isso, já se registaram 71 mil casos de cólera este ano, que resultaram em 1.100 mortes.
Entidades oficiais afegãs confirmaram que 26 soldados governamentais foram mortos, 13 outros feridos, num ataque dos Talibã na província de Kandahar, no sul do país. O ataque teve como alvo uma base do exército. O porta-voz disse que no ataque morreram ou foram feridos 80 dos atacantes. A Força Aérea foi chamada a intervir para apoiar as tropas a serem atacadas. Os talibãs aparentemente retiraram da zona com equipamento militar do governo.
A oposição da Venezuela iniciou hoje uma greve nacional de 2 dias, no que é o último esforço para pressionar o presidente Nicolás Maduro a abandonar a eleição do fim de semana para formar uma Assembleia Constituinte. Para a oposição, a referida Assembleia, planeada pelo presidente, é uma farsa elaborada somente para mantê-lo no poder. O presidente, de 54 anos de idade, insiste que a votação de domingo acontecerá apesar da intensa pressão do país e no exterior, incluindo uma ameaça de sanções económicas pelos Estados Unidos. Na semana passada, milhões de pessoas participaram numa greve de 24 horas, durante a qual as empresas fecharam, famílias permaneceram dentro das suas casas e as ruas foram fechadas ou ficaram vazias em várias partes da Venezuela. E quando são 19 horas e 34 horas em Moçambique, vamos àquele país para dizer que a Frelimo, o partido que está no poder, é acusada de fazer cobranças coercivas a funcionários públicos, incluindo professores, para custear as despesas do seu 11º Congresso, marcado para setembro próximo. Mas os responsáveis do partido negam tal acusação. Ramos Miguel segue este assunto.
Circulam nas redes sociais informações sobre a existência de alegadas listas de apoio ao Congresso em que se estabelecem valores humanitários que funcionários devem canalizar para o partido e que podem chegar aos 20 mil meticais. Alguns analistas dizem que, apesar de a Frelimo ser hoje um partido estabilizado do ponto de vista institucional, em função da sua facilidade como governo de ter acesso a recursos que lhe permitem garantir o funcionamento da sua máquina administrativa e até política, ela começa a sentir o peso de alguns militantes, sobretudo jovens, que questionam alguns atos e procedimentos do partido. Dizem os analistas que são eventualmente esses jovens que fazem circular essas listas através das redes sociais, aparentemente por não concordarem com tais cobranças. Eu contribuí com 1.500 meticais para o Congresso porque sou membro da Frelimo e foi nessa qualidade que eu fiz, disse o professor Inácio Luiz, da Escola Secundária 29 de Setembro, em Nhambane. Um outro professor recusou-se a fazer qualquer comentário. As informações que circulam nas redes sociais indicam que as cobranças coercivas são feitas a funcionários, independentemente de serem ou não membros da Frelimo. A nível central, ainda não houve qualquer reação a este facto, mas Paulino Lenço, secretário do Comitê Provincial da Frelimo na Zambésia, citado pela Rádio Moçambique, disse que não existem cobranças coercivas aos funcionários públicos.
Quem contribui para o 11º Congresso só são os militantes da Frelimo, não os simpatizantes. A Frelimo é um partido que está bem estruturado e o governo está bem estruturado. Então não estamos a confundir, mas há pessoas que podem confundir e nós, como partido, a nível da província, condenamos. Se está a acontecer na célula, está lá o secretário da célula, vai resolver.
Entretanto, o Comitê Central da Frelimo vai reunir-se no encontro preparatório do 11º Congresso. Este é o Congresso da Frelimo, o primeiro a ser dirigido pelo seu novo presidente Felipe Nhusi, em que se vai com dúvida do que vai advir desse encontro. Mas o analista Firmino Sazi diz que a dúvida faz parte da vida de um partido político na era democrática.
Esta aqui é a vida de um partido político numa era democrática. Não se pode ir a uma reunião de um comitê central, a uma reunião de um congresso, uma reunião magna de um partido da dimensão da Frelimo, com certezas de que o que vai acontecer é isto ou aquilo. O que significa que a existência destas dúvidas todas é prova inequívoca de que afinal se acredita que o mecanismo democrático interno funciona. Portanto, as pessoas não sabem quem que vai propor o quê, a despeito daquilo que está na agenda, que certamente já circula entre os membros sénios deste partido e outros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos aqui nos estúdios da Voz da América em Washington. Os ministros dos transportes da SADC, responsáveis pelos corredores da Beira e Norte e Sul de Moçambique, assinaram nesta quarta-feira dois memorandos de entendimento com o Banco de Desenvolvimento da África Austral para impulsionar a integração regional. André Batista.
O Banco de Desenvolvimento da África Austral vai alocar anualmente US$ 1 bilhão norte-americanos para infraestruturas, sendo neste quadro que os acordos serão financiados. Reunidos na Beira, a capital da província moçambicana de Sofala, a porta de escoamento através do Oceano Índico das importações e exportações dos países africanos de interior, os ministros acordaram a revitalização dos corredores de desenvolvimento com aumento no financiamento às infraestruturas portuárias, férias e estradas, além de adequar as fronteiras para fluir o manuseamento dos produtos. Carlos Mesquita, ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, em representação dos ministros da região, disse:
apostamos no desenvolvimento de uma rede integrada de infraestruturas de transportes que estamos a contribuir, em grande medida, para o aumento do comércio intra-regional e internacional, bem como para a criação das condições que irão erradicar a pobreza e subdesenvolvimento que ainda afeta os nossos países. Os corredores de desenvolvimento são a espinha dorsal da componente de cooperação entre os nossos países.
Por sua vez, Mohane Vivendá, representante do Banco de Desenvolvimento da África Austral, considera que o financiamento às infraestruturas é crucial para a integração regional e o desenvolvimento, o que vai reduzir a dependência externa dos países.
And today we're here to sign two very important agreements where the ministers of the member countries.
E hoje temos dois acordos que estarão assinados relacionados ao corredor norte-sul e ao corredor da Beira. E estes acordos que estarão assinados pelos nossos ministros têm uma grande componente de infraestrutura, sejam infraestruturas portuárias, postos fronteiriços, estradas ou caminhos de ferro. Nós acreditamos que, por via da nossa assistência técnica e do financiamento a longo prazo que damos, podemos ajudar a reduzir a dependência externa. Nós sabemos que nesta nossa região ainda dependemos muito da importação de muitos produtos, bem como de especialização. E nós queremos ajudar nesta área.
We provide technical assistance and also long-term financing.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, falando-nos a partir de Manica, em Moçambique, onde na província vizinha de Sofala foi assinado um memorando entre o Banco da África Austral e a ISADC, um memorando que vai viabilizar a utilização dos corredores de Moçambique. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde a Assembleia Nacional já aprovou o orçamento retificativo para 2017, com votos da maioria parlamentar do partido que governa. O MLSTP-PSD votou contra e o PCD absteve-se. No entanto, o desaparecimento do navio Santo António, que fazia ligação entre as ilhas de São Tomé e Príncipe, foi um dos assuntos que dominou o segundo e último debate deste Parlamento, que discutiu o orçamento retificativo. Oscar Medeiros acompanhou a sessão.
Os partidos da oposição acusam o governo de ter feito muito pouco para localizar o navio Santo António e os seus 8 tripulantes.
A busca só foi feita há 2 dias e até hoje nunca mais houve busca nenhuma. Nunca mais houve diligência nenhuma. O navio continua desaparecido e as pessoas continuam desaparecidas. Era o esclarecimento que eu queria que fizesse, porque os familiares também das pessoas estão lá, precisam de esclarecimento, precisam que o governo faça. E dizer mais, se o governo já deu por fim esse processo de busca ou se vai continuar, e esse processo, a situação desse navio não pode simplesmente ficar assim, que o navio desapareceu, desapareceu. Tem que ficar esclarecido. Muito obrigado.
O ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos, garante que foram feitas várias buscas com os meios locais e também com o apoio de países vizinhos.
Para além disso, ultimamente esteve cá o navio francês e através deste próprio Parlamento foi-nos solicitada a possibilidade deste navio dar-nos o apoio na localização do navio. Fizemos. Temos um barco, um navio de pesquisa a nível das nossas águas jurisdicionais. Nós pedimos a Cosmos que nos apoiasse com o seu helicóptero na busca desse navio. E as respostas todas que nós obtivemos foi de que não conseguiram localizar o navio. Não há sinais de que o navio tenha sido naufragado.
O governante santomense garante ainda que as diligências para localizar o navio desaparecido há mais de um mês vão continuar.
Estamos a fazer esse trabalho com os nossos parceiros, com nossos amigos. Já solicitamos o apoio de Portugal. Portugal, em outubro, vai nos enviar um navio hidrográfico para nos permitir, se esse navio estiver no fundo do mar, localizar esse navio.
O governo garante também que tudo tem sido feito em sintonia com os familiares das vítimas.
Nós encontramos com os familiares no Ministério da Defesa, as Forças Armadas e a Guarda Costeira têm encontrado com os familiares, portanto não há aqui nenhum interesse nosso em não esclarecer esse assunto. Por isso, meu amigo, não faça política com desgraça do outro. Obrigado.
Desaparecimento do navio Santo António em discussão no debate parlamentar sobre orçamento retificativo. Oscar Medeiros, a Voz América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. E quando são 18 horas e 44 minutos em Luanda, vamos exatamente a uma das cidades de Angola. Vamos a Cabinda, onde as autoridades deram um ultimato aos imigrantes ilegais. São 15 dias para abandonar o país e após isso será lançada uma campanha para a sua detenção e expulsão, conforme nos diz o nosso colaborador José Manuel.
A Delegação Provincial do Ministério do Interior iniciou uma campanha de mobilização de estrangeiros abrangidos a abandonarem voluntariamente o país até o dia 7 de agosto. A decisão das autoridades angolanas surge em virtude das preocupações levantadas de se assistir, nos últimos tempos, atos constantes de violação sistemática das fronteiras e de estadia ilegal de cidadãos estrangeiros na província de Cabinda. Esta situação, no dizer das autoridades angolanas, está a contribuir para o aumento da criminalidade e de outros comportamentos alheios à cultura angolana e que põem em causa a segurança pública. O Ministério do Interior convida, por isso, a todos os cidadãos estrangeiros em situação migratória ilegal a abandonarem de forma voluntária o território nacional. A delegação do Ministério do Interior informa ainda que concede uma moratória de apenas 15 dias para que todo cidadão nesta condição abandone livremente o país. Terminado este período, a polícia informa no seu comunicado que vai intensificar operações de busca generalizadas e dirigidas aos locais de maior concentração, mercados, residências e locais de trabalho para a imediata detenção e expulsão de estrangeiros ilegais no território angolano. O Ministério do Interior adverte ainda que vai responsabilizar criminalmente todos os cidadãos angolanos que ocultarem e auxiliarem cidadãos estrangeiros em condição de ilegalidade. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel, falando-nos de Cabinda, onde as autoridades acabam de lançar um ultimato aos imigrantes ilegais. Angola, que está neste momento em plena campanha eleitoral, as eleições serão no dia 23 de agosto. Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, esteve recentemente no cabeçalho das notícias por críticas que fez a decisões do seu partido, o MPLA. Irene Neto anunciou também que não vai ser candidata ao Parlamento. Numa entrevista ao nosso correspondente Venâncio Rodrigues, Irene Neto afirmou que hoje em dia já se aceita pontos de vista diferentes e críticas dentro do partido e que não é a sua intenção ser uma fonte de pressão dentro do MPLA. Tal como dissemos, ela conversou com Venâncio Rodrigues.
Pensamos que a anterior teve assoberbada com outras questões, não é? Uhum. Como todos nós sabemos, conhecemos o processo, não é? Foi a partir de 2002 é que está a dar uma atenção plena e total ao processo de desenvolvimento. Estando já num processo de normalidade, tem que, portanto, começar a dar atenção a certos aspectos que anteriormente era aceitável, digamos assim, que não se possível fazê-los, mas hoje em dia tem que ter essas questões de atenção e de facto tratar deles, não desmerecendo ninguém, mas todas as lideranças e executivos que aparecerem devem melhorar a sua performance à medida que o tempo vai passando, né? Para isso é que lá estão.
É pela terceira vez que vem a público com declarações que, de alguma maneira, eu posso descrevê-la como pressão, digamos, sobre a atual liderança do partido a que pertence. Eu posso considerar como uma figura que está neste momento a liderar essa pressão interna para que alguma coisa possa mudar lá dentro?
Não, não é uma questão de liderar, mas é uma questão de facto exprimir aquilo que julgamos ser necessário ser dito de forma honesta e séria, né? Estamos numa fase em que já temos a latitude suficiente para aceitar ou não opiniões de pessoas que fazem parte do sistema, mas que possam ter visões, opiniões diferentes e possam ter a liberdade de expressá-las. Acho que esta nossa geração já atingiu um patamar que, de facto, permite esta abertura, esta latitude.
E como disse nessa entrevista, como a doutora Irene, há outra gente também que pensa assim. Aguenta lá.
Com certeza, com certeza.
Pode acompanhar esta entrevista com a Irene Neto na terceira parte da nossa emissão, na rubrica Agenda Africana. A Rússia, Irão e Coreia do Norte receberam mensagens fortes de sanções do Congresso dos Estados Unidos.
These three regimes, in different parts of the world, are threatening vital U.S. interests and they are destabilizing.
Estes três regimes, em diferentes partes do mundo, ameaçam os interesses vitais dos Estados Unidos e desestabilizam os seus vizinhos, disse o republicano Ed Royce, que preside a Comissão dos Negócios Estrangeiros no Congresso. Uma nova lei poderá impor duras sanções económicas e diplomáticas. Há também um recado para o presidente Donald Trump. O Congresso tem um poder de verificação, tal como diz o democrata Elliot Engel.
If President Trump wants to play golf or do something with his crony Mr. Putin, he can count the Congress out because we're going to punish him.
Se o presidente Trump quer jogar golfe ou fazer outra coisa com seu amigo íntimo, o Sr. Putin, pode excluir o Congresso, porque nós estamos a punir o Sr. Putin. Esta ação acontece no meio de uma investigação do Congresso sobre as alegadas ligações entre a campanha de Trump e a Rússia. E é uma ação que visa limitar os poderes executivos para o levantamento de sanções.
This is a significant restraint on President Trump because no president wants to lose the leverage of being able to take off.
Esta é uma restrição importante sobre o presidente Trump, porque nenhum presidente quer perder o poder de levantar sanções, disse William Pomeraz, do Wilson Center. Esta é uma restrição que a Casa Branca tentou contrariar antes de apoiar no início desta semana. A nova dita de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, diz que a administração apoia as medidas duras contra a Rússia, em particular na aplicação das sanções.
The administration is supportive of being tough on Russia, particularly in putting these sanctions.
Mas será que esta verificação do Congresso implica custos? Um antigo embaixador americano na Ucrânia diz que os Estados Unidos poderão perder a flexibilidade diplomática.
Sanctions, once they're embedded in law, may actually prove less successful in eliciting the change.
As sanções, logo que forem tornadas lei, poderão ter pouco sucesso em fazer a Rússia mudar de comportamento do que se forem baseadas numa ordem executiva. O cenário torna-se uma escolha difícil para o presidente Trump. O embaixador Steve Pefa diz que o veto tem o seu preço. Antes de mais, poderá ser visto como uma sugestão de que algo inadequado aconteceu entre a campanha de Trump e os russos durante as eleições de 2016. E segundo, que há a possibilidade de o veto ser anulado.
A veto would come at a price. First of all, it would be seen as one more piece.
E faltando dois dias para a interrupção dos trabalhos do Congresso em agosto, os legisladores esforçam-se para concluir a lei e garantir a assinatura do presidente. E nas notícias africanas, no Uganda, o Parlamento está a tomar em consideração a alteração de leis que têm a ver com as terras, mas também tem outra questão que está em jogo, a idade do presidente. Ana Guedes.
A Constituição do Uganda diz que um presidente pode ter entre 35 a 75 anos de idade. Nascido em 1944, o presidente Yoweri Museveni terá 76 anos nas próximas eleições em 2021. Significa que após três décadas no poder não poderá concorrer à sua reeleição. Mas o vice-ministro da Justiça, Muesi Gua Rukutana, já falou de emendar a Constituição. O público reagiu rapidamente, pedindo aos legisladores para não tocarem no artigo 102b. David Abal é deputado do Partido no Poder e explica.
The first thing that was done was to make sure all our telephone contacts are thrown through the Facebook. Anybody can say anything. So as members of Parliament have been described as
a primeira coisa que foi feita foi garantir que os nossos contactos telefónicos fossem partilhados no Facebook. Qualquer pessoa pode dizer o que pensa. Dizem que há deputados que receberam 100 mil dólares e algumas pessoas telefonaram. Perseguem-nos. Dizem-nos, nós confiamos em você, por favor, não alterem o artigo sobre o limite de idade.
Por agora, não há qualquer proposta no Parlamento sobre o limite de idade presidencial, mas isso não deteve a oposição. Na semana passada, o presidente do Partido Democrático, Norbert Mao, e outros membros do partido desfilaram até à Praça da Constituição, onde colocaram o estandarte. Mao e 14 outros foram detidos, mas libertados no mesmo dia.
Our slogan, if you dare and touch it, meaning that provision of the Constitution, there will be a reckoning. This is the last barricade against life, President.
A nossa palavra-chave é: se têm coragem e alteram nessa provisão da Constituição, serão julgados por isso. É a última barricada contra a presidência eterna. A última defesa contra as ambições depostas da família Museveni. Tivemos os limites de idade que foram removidos. Pensamos que a atual não seria retirada. Mas é uma falsa premissa, pois o limite de idade não irá manter Museveni.
Os apoiantes do presidente também entraram em ação. O Conselho Presidencial para Questões Políticas, David Mapafabi, encontrou-se com os líderes da juventude do partido, legisladores e académicos, e disse à Voz da América que iam lançar uma campanha nacional para levantar o limite de idade para se ser presidente. Museveni defendeu o seu conselheiro, dizendo que ele tinha sido provocado.
I hear that there is a debate about age limit and I don't know what. What are you debating? Who has brought a proposal? So those indisciplined people, they should...
Ouço que há um debate sobre a limite de idade, não sei o que estão a debater, como essa proposta aconteceu. Os indisciplinados devem saber que haverá uma reação a uma ação política, porque se andam nos joguinhos e o outro lado vai reagir. Penso que não devem perder tempo com pessoas que não têm nada para fazer.
Museveni não disse apoio ao levantamento do limite à idade para concorrer à presidência. O legislador da oposição, Semudjo Nganda, do Fórum para a Mudança Democrática, diz que esta é uma atitude característica do presidente.
He will act through proxies. So therefore, this is a legitimate matter. So even if Museveni wanted or he didn't want, this is the right time for Uganda to begin discussing the transition either from...
Ele atua através de outros. Pelo que é uma questão legítima, pelo que independentemente do que o presidente quer ou não, esta é uma boa altura para os ugandeses discutirem a transição ou de Museveni para Museveni ou de Museveni para qualquer outra pessoa.
Uma emenda à Constituição apenas pode ser apresentada ao Parlamento pelo Ministro da Justiça. Neste momento, uma comissão parlamentar discute uma proposta de emenda à Lei da Terra. O escritório do Ministro ainda não disse se irá propor ao Parlamento quaisquer outras emendas.
E acaminhamos para o final, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje começamos com a Copa de Ouro de Futebol, é a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. E hoje temos a final aqui nos Estados Unidos, Jamaica, frente aos Estados Unidos. Em teoria, claro está, os Estados Unidos são favoritos, mas o treinador da equipa americana, Bruce Arena, disse que vai ser um jogo bem difícil, afirmando que a Jamaica tem jogado muito bem ao longo de todo este torneio. A Jamaica, recorde-se, na meia-final eliminou sensacionalmente o México, apesar de ter sido dominado todo o jogo. Defendeu muito bem, um livre excepcionalmente marcado, a 2 minutos do fim, deu a vitória aos Reggae Boys. Alguns desses Reggae Boys jogam aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já ganharam o torneio 5 vezes, a Jamaica nunca o fez. Hoje, a salientar também vários jogos pré-época, envolvendo grandes equipas da Europa. Aqui nos Estados Unidos temos Barcelona, Manchester United e Paris Saint-Germain, Juventus. A turnê destas equipas pelos Estados Unidos tem estado a ser ofuscada pelo drama do Neymar. Vai ou não para o Paris Saint-Germain? No Brasil, as autoridades, entretanto, declararam Neymar inocente de fuga de impostos. E isto vai ser importante para o Neymar. Vai ter que tomar atenção se o PSG acabar por comprar Neymar. A cláusula de rescisão de Neymar são 255 milhões de euros. E claro está, uma percentagem disso vai para o jogador. Fala-se de um acordo em que o PSG pagará 115 milhões de dólares, mais o avançado italiano Marco Verratti. É bom o Verratti, mas atenção, Messi já tem 30 anos de idade, está a chegar ao fim da carreira. Quem é que o vai substituir? Muitos apostavam em Neymar.
E com a página desportiva marcamos também o ponto final a esta emissão, num dia em que a imprensa americana é dominada também pela notícia de que o presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos não vai aceitar nem admitir transgêneros para servir no exército norte-americano. Para Donald Trump, os militares devem estar focados nas vitórias decisivas e esmagadoras e não podem ficar com o fardo dos tremendos custos médicos e transtornos que ser transgênero no exército implicaria. Foi mais uma emissão da segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Dentro de instantes, a terceira e última parte da emissão vespertina com o Paulo Oliveira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos como sempre em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:35 aqui na cidade de Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 27 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia: Moscou indicou que pode responder às sanções impostas pelo Congresso norte-americano. Cerca de 800 mil pessoas fugiram da seca na Somália. 26 de julho de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, a Frelimo é acusada de fazer cobranças coercivas a funcionários públicos, incluindo professores, para custear as despesas do seu 11º Congresso marcado para setembro próximo. Ramos Miguel.
Circulam nas redes sociais informações sobre a existência de alegadas listas de apoio ao Congresso, em que se estabelecem valores humanitários que funcionários devem canalizar para o partido e que podem chegar aos 20 mil meticais. Alguns analistas dizem que, apesar de a Frelimo ser hoje um partido estabilizado do ponto de vista institucional, em função da sua facilidade como governo de ter acesso a recursos que lhe permitem garantir o funcionamento da sua máquina administrativa e até política, ela começa a sentir o peso de alguns militantes, sobretudo jovens, que questionam alguns atos e procedimentos do partido. Dizem os analistas que são eventualmente esses dois que fazem circular essas listas através das redes sociais, aparentemente por não concordarem com tais cobranças. Eu contribuí com 1.500 meticais para o Congresso porque sou membro da Frelimo e foi nessa qualidade que eu fiz, disse o professor Inácio Luiz, da Escola Secundária 29 de Setembro, em Nhambane. Um outro professor recusou-se a fazer qualquer comentário. As informações que circulam nas redes sociais indicam que as cobranças coercivas são feitas a funcionários, independentemente de serem ou não membros da Frelimo. A nível central, ainda não houve qualquer reação a este facto, mas Paulino Lenço, secretário do Comitê Provincial da Frelimo na Zambésia, citado pela Rádio Moçambique, disse que não existem cobranças coercivas aos funcionários públicos.
Quem contribui para o 11º Congresso só são os militantes da Frelimo, não os simpatizantes. A Frelimo é um partido que está bem estruturado e o governo está bem estruturado. Então não estamos a confundir, mas há pessoas que podem confundir e nós como partido a nível da província condenamos. Se está a acontecer na célula, está lá o secretário da célula, vai resolver.
Entretanto, o Comitê Central da Frelimo vai reunir-se no encontro preparatório do 11º Congresso. Este é o Congresso da Frelimo, o primeiro a ser dirigido pelo seu novo presidente Felipe Nhusi, em que se vai com dúvida do que vai advir desse encontro. Mas o analista Firmino Soares diz que a dúvida faz parte da vida de um partido político na era democrática.
Esta aqui é a vida de um partido político numa era democrática. Não se pode ir a uma reunião de um comitê central, a uma reunião de um congresso, uma reunião magna de um partido da dimensão da Frelimo, com certezas de que o que vai acontecer é isto ou aquilo. O que significa que a existência destas dúvidas todas é prova inequívoca de que afinal se acredita que o mecanismo democrático interno funciona. Portanto, as pessoas não sabem quem que vai propor o quê, a despeito daquilo que está na agenda, que certamente já circula entre os membros sénios deste partido e outros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Enquanto isso, os ministros dos transportes da SADC, responsáveis pelos corredores da Beira e Norte-Sul de Moçambique, assinaram esta quarta-feira dois memorandos de entendimento com o Banco de Desenvolvimento da África Austral para impulsionar a integração regional. André Batista.
O Banco de Desenvolvimento da África Austral vai alocar anualmente 1 bilhão de dólares norte-americanos para infraestruturas, sendo neste quadro que os acordos serão financiados. reunidos na Beira, a capital da província moçambicana de Sofala, a porta de escoamento através do Oceano Índico das importações e exportações dos países africanos de interior, os ministros acordaram a revitalização dos corredores de desenvolvimento com aumento no financiamento às infraestruturas portuárias, férias e estradas, além de adequar as fronteiras para fluir o manuseamento dos produtos. Carlos Mesquita, ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, em representação dos ministros da região, disse:
apostamos no desenvolvimento de uma rede integrada de infraestruturas de transportes que estamos a contribuir, em grande medida, para o aumento do comércio intra-regional e internacional, bem como para a criação das condições que irão erradicar a pobreza e subdesenvolvimento que ainda afeta os nossos países. Os corredores de desenvolvimento são a espinha dorsal da componente de cooperação entre os nossos países.
Por sua vez, Mohani Vivendá, representante do Banco de Desenvolvimento da África Austral, considera que o financiamento às infraestruturas é crucial para a integração regional e o desenvolvimento, o que vai reduzir a dependência externa dos países.
And today we're here to sign two very important agreements where the ministers of the member countries.
E hoje temos dois acordos que estarão assinados relacionados ao corredor norte-sul e ao corredor da Beira. E estes acordos que serão assinados pelos nossos ministros têm uma grande componente de infraestrutura, sejam infraestruturas portuárias, postos fronteiriços, estradas ou caminhos de ferro. Nós acreditamos que, por via da nossa assistência técnica e do financiamento a longo prazo que damos, podemos ajudar a reduzir a dependência externa. Nós sabemos que nesta nossa região ainda dependemos muito da importação de muitos produtos, bem como de especialização. E nós queremos ajudar nesta área.
We provide technical assistance and also long-term financing.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora vamos para a cabine, onde as autoridades deram um ultimato aos imigrantes ilegais. Têm 15 dias para abandonar o país. Após isso, será lançada uma campanha para a sua detenção e expulsão, conforme nos diz o José Manuel.
A Delegação Provincial do Ministério do Interior iniciou uma campanha de mobilização de estrangeiros abrangidos a abandonarem voluntariamente o país até o dia 7 de agosto. A decisão das autoridades angolanas surge em virtude das preocupações levantadas de se assistir, nos últimos tempos, atos constantes de violação sistemática das fronteiras e de estadia ilegal de cidadãos estrangeiros na província de Cabinda. Esta situação, no dizer das autoridades angolanas, está a contribuir para o aumento da criminalidade e de outros comportamentos alheios à cultura angolana e que põe em causa a segurança pública. O Ministério do Interior convida, por isso, a todos os cidadãos estrangeiros em situação migratória ilegal a abandonarem de forma voluntária o território nacional. A delegação do Ministério do Interior informa ainda que concede uma moratória de apenas 15 dias para que todo o cidadão nesta condição abandone livremente o país. Terminado este período, a polícia informa no seu comunicado que vai intensificar operações de busca generalizadas e dirigidas aos locais de maior concentração, mercados, residências e locais de trabalho para a imediata detenção e expulsão de estrangeiros ilegais no território angolano. O Ministério do Interior adverte ainda que vai responsabilizar criminalmente todos os cidadãos angolanos que ocultarem e auxiliarem cidadãos estrangeiros em condição de ilegalidade. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Passa agora para a economia convosco, Amâncio Miguel.
Nesta página hoje, cinema impulsiona a economia do Reino Unido e China financia a construção de um porto de pesca na Guiné-Bissau. Mas comecemos em Moçambique. O governo de Moçambique fixou o preço do visto de fronteira para turistas em $50, anunciou o ministro do Interior, Basílio Monteiro, no final da reunião semanal do Conselho de Ministros. A medida, diz o governo, faz parte das reformas legislativas para assegurar a melhoria do ambiente de negócios naquele país. O setor do turismo em Moçambique constitui um dos quatro pilares de desenvolvimento, a par da agricultura, energia e infraestruturas. A China vai doar $26 milhões para financiar a construção do porto de pesca do Alto Bandim em Bissau, ao abrigo de um acordo assinado terça-feira pelo embaixador Jim Hong-jun e pelo ministro das Pescas da Guiné-Bissau, Orlando Mendes Viegas. Segundo escreve o Macau Hub, o acordo contempla a construção de uma ponte flutuante junto à rampa já existente, a pavimentação e construção de valas de drenagens, de um reservatório de água com a capacidade de 1.000 litros cúbicos e a limpeza de detritos ao redor do tabuleiro da nova infraestrutura. O início de trabalhos, de acordo com o documento ora assinado, está previsto para dentro de 3 meses e as obras terão a duração de 2 anos. A economia do Reino Unido registrou um pequeno crescimento no segundo trimestre, depois de quase ficar paralisada no início deste ano, apoiada no setor de serviços e por uma indústria cinematográfica em expansão, mostram números oficiais. A Reuters escreve que o setor de serviços foi o único motor de crescimento económico no segundo trimestre, ajudado por hotéis e restaurantes, bem como o setor cinematográfico de rápido crescimento da Grã-Bretanha. As atividades cinematográficas cresceram 72% desde 2014, provavelmente impulsionadas pelos créditos tributários introduzidos pelo antigo ministro das Finanças George Osborne. A Reuters escreve que o crescimento de 0,3% no segundo trimestre foi superior ao de 0,2% observado no primeiro trimestre, um valor que provavelmente fortalecerá as expectativas de que o Banco da Inglaterra manterá as taxas de juros num patamar de recorde de baixa na próxima semana. A economia do Reino Unido cresceu 1,8% no ano passado, uma taxa que ficou entre as mais rápidas das 7 maiores economias do mundo, desafiando projeções generalizadas de recessão após a votação para deixar a União Europeia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana.
Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, esteve recentemente no capitalho das notícias por críticas que fez à decisão do seu partido, o MPLA. Irene Neto anunciou também que vai ser candidato ao Parlamento. Numa entrevista ao nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, Irene Neto afirmou que hoje em dia já se aceita pontos de vista diferentes e críticas dentro do partido e que não é a sua intenção ser fonte de pressão dentro do MPLA. Ela falou com o Venâncio Rodrigues.
A doutora esteve no sábado em Catete, onde lançou um desafio ao candidato a entrar lá, no sentido de dar maior dignidade à região, começando por atribuir o nome do primeiro presidente de Angola ao aeroporto que está em construção, por exatamente estar localizado na área em que o presidente Neto nasceu.
Exatamente.
Outro reto também que lançou tem a ver com a necessidade da publicação da vida e obra do presidente Neto, e a sua tradução noutras línguas nacionais e eventualmente também estrangeiras. Trata-se de um sentimento que de alguma maneira traduz o sentimento da família ou também da região de Catete, se considerarmos que aquela região está no estado que toda a gente sabe pode estar abandono?
É, de facto traduzem o que se passa, não é? É mesmo isso.
Uhum. Portanto, é um sentimento que até a certa altura não tem sido correspondido com a direção atual do MPLA, é isso?
Sim, de uma certa forma tem sido, não é apenas aquela região, não é? Outras também têm sido por várias razões. Alguma, não chamaria de atenção, mas de qualquer forma não priorização, digamos assim. E esta estando tão próxima, seria, enfim, lógico julgar que seria uma das primeiras, não é? A ser abrangida por todo esse processo de modernização, urbanização, etc., desenvolvimento. Portanto, é nesse sentido, sim.
Pois, a justificação que o doutor terá apresentado para a atribuição do nome do doutor Neto é que trata-se de uma tendência mundial a atribuição de nomes dos primeiros presidentes aos aeroportos. A informação que eu tenho é que o atual aeroporto 4 de Fevereiro foi dado esse nome exatamente porque foi no dia 4 que o presidente Neto chegou a Angola vindo do exílio.
Exato, exato. Sim, sim.
Não
sim.
É suficiente isso.
Não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto são circunstâncias completamente diversas, não é? Isto é um novo construído de raiz após a independência. Tem uma outra, tem um outro significado.
Também a doutora pediu que se desse um aspecto mais digno, digamos, de ser da própria Fundação Agostinho Neto. Acha que não tem havido essa atenção relativamente a isso?
Tem que haver um cuidado particular e uma maior equilíbrio se os objetivos possam ser concretizados, porque não é uma outra instituição especializada nessa matéria. Foi criada inclusive pelos próprios familiares e não só, porque havia esse vazio, havia esse ato, não é? Entre o que se estava a criar e a produzir e apenas quando se criou é que se recomeçou de facto a dar uma certa atenção que é necessária ser dada não só por esse tipo de instituições, mas pela própria executivo em termos de cultura, educação, etc.
A doutora sente que a próxima liderança do MPLA, eventualmente do próprio país, que vai sair agora, certamente vai sair agora no próximo pleito, possa efetivamente resolver isso, porque por aquilo que eu também sinto é que não houve essa desatenção com a antiga direção. Acredita que a próxima liderança possa fazer isso? Possa prestar esse tipo de atenção que gostaria?
Mas somos positivos, não é? Pensamos que a anterior teve assoberbada com outras questões, não é?
Uhum.
Como todos nós sabemos, conhecemos o processo, não é? Só a partir de 2002 é que está a dar uma atenção plena e total ao processo de desenvolvimento. Estando já num curso de normalidade, tem que, portanto, começar a dar atenção a certos aspectos que anteriormente era aceitável, digamos assim, que não foi possível fazê-lo. Mas hoje em dia tem que se ter essas questões em atenção e de facto tratar deles. Não desmerecendo ninguém, mas todas as lideranças e executivos que aparecerem devem melhorar a sua performance à medida que o tempo vai passando, não é? Para isso é que lá estão.
Doutora, eu vou fazer uma pergunta e responda se puder. É pela terceira vez que vem a público com declarações que, de alguma maneira, eu posso descrevê-la como pressão, digamos, sobre a atual liderança do partido a que pertence, no sentido de ver alguma coisa a alterar. Recusou se candidatar para a Assembleia, foi a primeira pessoa, o primeiro militante onde ela a reprovar a atribuição do Presidente da República o título de mérito numa entrevista que deu a um jornal local, disse que a Constituição deve ser mudada e denunciou que o roubo do horário público que se assiste neste momento no país vem já da altura em que o presidente Neto morreu. Eu posso considerar como uma figura que está neste momento a liderar essa pressão interna para que alguma coisa possa mudar lá dentro?
Não, não é uma questão de liderar, mas é uma questão de facto exprimir aquilo que julgamos ser necessário ser dito de forma honesta e séria, né? Estamos numa fase em que já temos a latitude suficiente para aceitar ou não opiniões de pessoas que fazem parte do sistema, mas que possam ter visões, opiniões diferentes e possam ter a liberdade de expressá-las. Acho que esta nossa geração já atingiu um patamar que, de facto, permite esta abertura, essa latitude.
E como disse nessa entrevista, como a doutora Irene, há outra gente também que pensa assim. Aguenta lá.
Com certeza, com certeza.
Doutora, muito obrigado por este brilhíssimo Voz da América. Muito obrigado mesmo. Bom trabalho.
Obrigado e bom trabalho para aí também. Obrigada.
Está com a Voz da América. Emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Pesquisadores como a doutora Tina Hahn e Charles Nelson sustentam que a tensão durante a infância pode prejudicar os cérebros das crianças e levar a grandes enfermidades mais tarde. Este tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A pediatra Tina Hahn, do Centro Médico Caro, refere que tratar e evitar a tensão são fatores mais importantes que se pode ter na medicina. Por seu lado, o neurocientista Charles Nelson, do Hospital de Crianças em Boston, refere que as crianças que são expostas à violência doméstica, à pressão das escolas, bem como à violência ambiental. Estudos recentes sugerem que a tensão durante a infância pode alterar a estrutura do cérebro, afetar as emoções e o comportamento e provocar doenças físicas. Charles Nelson refere ainda que níveis elevados de tensão que ocorrem no início da vida e que continuam podem aumentar o risco de diabetes e de doenças cardíacas. O especialista sublinha, no entanto, que os 3 anos primeiros da vida são críticos para o desenvolvimento do cérebro e que um ambiente seguro e calmo, bem como exercícios respiratórios, podem ajudar as crianças a lidar com a tensão para que tenham capacidade para aprender. Até à próxima. E vamos agora ficar com Bob Marley. The Sun is Shining.
Make you want to move your dancing feet to the rescue. Here I am. Want you to know you're where I am. The new day is dawning. Here I am.
want you to know I'm a rainbow too. So do the rescue.
Foi Bob Marley and Sun is Shining. E certeza absoluta que o sol está a brilhar lá fora. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse que o seu país vai provavelmente retaliar contra os Estados Unidos em resposta a novas sanções impostas pelo Congresso americano por interferência da Rússia nas eleições americanas do ano passado. Aquele vice-ministro avisou que as novas sanções vão eliminar a possibilidade de uma melhoria de relações entre Washington e Moscou. O Senado americano, controlado pelo partido do Republicano, deve votar ainda hoje um projeto de lei que anula a anterior lei de serviço de saúde do presidente Barack Obama. Ontem, a maioria do Senado tinha rejeitado um projeto de lei destinado a emendar aquela lei. A lei a ser votada elimina a anterior legislação, mas não fornece algo para a substituir. O Senado espera votar antes de fim de semana uma nova lei. O presidente norte-americano anunciou que o governo dos Estados Unidos não vai assentar nem admitir transgênero para servir no exército norte-americano. Para Donald Trump, os militares devem estar focados nas vitórias decisivas e esmagadoras e não podem ficar com o fardo de tremendos custos médicos e transtornos que ser transgênero no exército implicaria. O presidente norte-americano repõe assim a proibição existente até junho de 2016, que impedia o acesso ao exército, marinha e força aérea a quem tinha uma identidade de género diferente daquela que lhe fora atribuída à nascença. Naquela altura, recordamos, a decisão foi anunciada pelo então secretário de Estado da Defesa, Ashton Carter. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal da Rússia aprovou recentemente uma proibição das testemunhas de Jeová após o Ministério da Justiça ter classificado em abril as testemunhas de Jeová como um grupo extremista. Foi a mais recente tendência perturbadora na perseguição de minorias religiosas na Rússia, que inclui a Igreja da Cientologia. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, apelou às autoridades russas para levantarem a proibição das atividades das testemunhas de Jeová na Rússia e reverterem o encerramento do centro administrativo das testemunhas de Jeová e para libertarem quaisquer elementos das minorias religiosas que continuam detidos injustamente por denominadas atividades extremistas. Apelamos igualmente à Rússia para que respeite o direito de todos a exercerem a liberdade de pensamento, consciência, religião ou credo, afirmou Nauert. As testemunhas de Jeová foram organizadas nos anos de 1880 nos Estados Unidos. Existem mais de 8 milhões e 300 mil testemunhas de Jeová a nível mundial, incluindo 175 mil na Rússia. A Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, a Comissão Federal responsável por fazer recomendações de política das liberdades religiosas internacionais ao Presidente e ao Congresso, também denunciou a proibição. A decisão do Supremo Tribunal reflete tristemente a continuidade do governo de equivaler a prática pacífica de liberdade religiosa a extremismo. As testemunhas não são um grupo extremista e devem poder praticar o seu credo aberto e livremente e sem repressão governamental, referiu Daniel Mark, Presidente da Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional. Esta comissão designou a Rússia como sendo um país de preocupação especial pela sistemática e ultrajante violação da liberdade religiosa. Todas as minorias religiosas na Rússia devem poder usufruir da liberdade religiosa e de reunião sem interferência, como é garantido pela Constituição Russa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte da emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 26 de julho de 2017, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.